Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais uma semana e mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Comecei a semana animada, hein, Maurício Bastos? Com a energia, ó, lá em cima.
Segunda-feira, hein, olha.
Com a energia renovada.
Que inspiração, hein?
E vamos começar a semana lembrando também aos nossos ouvintes que é possível compartilhar esse e outros episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço pelo WhatsApp, por outros canais também. Fique à vontade, é só copiar o link e mandar para quem você quiser e fazer com que os nossos temas, as nossas pautas, se tornem também assuntos aí na sua roda de conversa.
No WhatsApp, você não precisa só mandar aquele bom dia família, aquela figurinha,
não, manda,
né?
Um bom dia família e o link do Jabuticaba.
E o link embaixo, exatamente. Manda, faz o serviço completo, né? Você mostra que você quer bem a sua família, deseja um bom dia e deseja informação confiável, né? Manda informação confiável.
É, isso aí. Aproveitando que eu comecei a semana com a energia lá no alto, tem a ver com o nosso tema de hoje, porque Opa. Vamos falar sobre energia, mas a energia elétrica.
Ah, sim.
É, então hoje vamos falar sobre o mercado livre de energia elétrica aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Em jogo.
É, energia é um negócio muito caro, né, Tayana? E está sendo discutida a ampliação do mercado livre de energia. Isso já vem acontecendo há alguns anos, essa discussão, mas ganhou um novo capítulo em fevereiro de 2024, todo esse debate. Numa entrevista recente à TV Globo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o consumidor residencial vai poder escolher o seu fornecedor até o ano de 2030, ou seja, fazer a sua escolha, quem vai fornecer energia elétrica para sua casa, para o seu pequeno comércio, isso a partir do ano de 2030. Será que isso sai do papel?
Já pensou, Maurício? Semelhante ao que acontece com as operadoras de telefone, de internet, né?
Sim.
Você pode escolher. Bom, durante essa fala, o ministro afirmou que o governo trabalha para garantir o acesso das classes média e baixa ao mercado livre de energia. Atualmente, isso só é possível para grandes consumidores, como indústrias. Já o consumidor residencial é restrito à distribuidora local. Então, para entender melhor como funciona essa questão do mercado livre de energia, a gente vai bater um papo agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
Na Real.
Conosco Nivaldo de Castro, professor do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenador do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico na instituição. Professor, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço o convite aí para essa série aí, que tem um nome muito sugestivo, que é Jabuticaba Sem Caroço, né? Que são as especificidades aí que o Brasil tenho aí em relação aí ao resto do mundo.
Exatamente, é um fruto que é exclusividade nossa, é a cara do Brasil. Professor, a gente trata de assuntos referentes aqui à nossa realidade, né, ao nosso cotidiano, e a gente sempre trata de forma muito intensa as questões de energia, é algo que faz parte da nossa realidade, e a gente está vivendo aí a possibilidade de ter acesso ao mercado livre de energia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recentemente concedeu uma entrevista dizendo que o governo está trabalhando para garantir o acesso das classes média e baixa ao chamado mercado livre de energia, que é um mercado ao qual a população, no geral, não tem acesso. Normalmente a gente está restrito a uma distribuidora para a qual a gente paga a nossa conta de luz, não há nenhum tipo de concorrência, possibilidade de escolha. Queria saber do senhor basicamente a diferença entre o que é o mercado livre, o que é o mercado cativo, o que é um mercado regulado. Se o mercado regulado significa, enfim, é um sinônimo de algum desses conceitos. Queria essa diferenciação que o senhor trouxesse para a gente, para os nossos ouvintes, professor Nivaldi.
Realmente é um tema muito relevante, né? A questão de energia, né? Notadamente nesse contexto aí mundial de transição energética, né? Onde o Brasil realmente tem uma posição assim, competitiva ímpar em função de deter uma das melhores matrizes elétricas do mundo em termos de energia renovável, né? Especificamente nesse tema de mercado, né? Mercado cativo e mercado livre, há uma diferença, sim, conceitual qual que outros países, todos os outros países, né, da qual nós estudamos, têm essa diferenciação. O mercado cativo é aquele em que o consumidor, como você muito bem colocou, né, ele tem um contrato com uma distribuidora de energia elétrica e essa distribuidora tem um contrato com o poder concedente que lhe dá o direito do monopólio natural. Por exemplo, no caso do Rio é a Light, no caso da cidade de São Paulo é a Enel, né, os consumidores, normalmente residenciais, aqueles que têm um nível de consumo de energia elétrica baixo, médio e baixo, eles só podem comprar energia da concessionária. Né? E essa concessionária ela tem um monopólio natural, porque não é uma característica dessa atividade econômica. Não faria sentido você ter duas concessionárias, né, fazendo a distribuição da energia elétrica. Então, a gente pode separar, para entender bem esse caso, o mercado de energia elétrica lá que atende o consumidor, ele tem uma parte que é da rede de distribuição, uma parte física, que são todos os postes, os cabos, etc., que levam a energia até o consumidor. E tem uma outra parte que é da comercialização de energia. Né? Então, uma coisa é eu oferecer o serviço de distribuição, outra coisa é oferecer a energia elétrica. O mercado cativo, ele integra esses dois segmentos da cadeia produtiva. No mercado livre, não. Você ainda tem tido pela distribuidora, claro, porque é uma rede física, entende? Mas você pode comprar energia de outras empresas que oferecem como comercializadoras. O que é uma comercializadora? É uma empresa que faz contratos com quem produz energia e faz contratos com quem consome energia. Como quem produz energia é um mercado muito mais competitivo, não há a figura do monopólio natural, né? Você tem opções de custos mais baratos. Por exemplo, está chovendo muito, está sobrando energia, aquela empresa que tem uma hidrelétrica, ela então vai vender essa energia a um preço mais barato para uma comercializadora que vende para um consumidor. E essa é a diferença conceitual básica. Cativo integra distribuição de energia, que é a rede, e comercialização. O mercado livre, não. Eu vou ter um contrato com a Light, com a Enel, que é o que a gente chama de tarifa fio, o custo do uso da rede de distribuição e com qualquer comercializadora que esteja em qualquer lugar do Brasil, entende? Essa que é a diferença conceitual básica aqui e na maioria dos países que nós, da América Latina, da União Europeia, dos Estados Unidos.
E qual é a situação atual aqui no Brasil? Como está essa ampliação em relação ao mercado livre de energia?
É muito importante isso que você colocou. Eu tenho que voltar um pouco na história, entende? Assim, só para entender esse contexto histórico. Né? Até 1980 e pouco, esse mercado cativo ele é integrado, inclusive na geração. Eram as grandes empresas, né, tipo a Eletrobras, tipo EDF, tipo Enel na Itália, EDF na França, EDP em Portugal, Eletrobras no Brasil, entende? Você tinha lá a geração, a transmissão e a distribuição que juntava o fio com a comercialização. A Inglaterra, nos anos 80, ela começa a desenvolver uma teoria econômica que daria para você separar a parte que é monopólio natural, que é da rede, da parte de geração. E aí ele inicia um processo chamado liberalização de mercado, que vai ganhando adeptos em outros países no mundo, porque isso implica na possibilidade de você ter concorrência na comercialização e não depender tanto dos investimentos das grandes empresas estatais, que foram gradativamente sendo privatizadas. Aqui no Brasil, a última privatização agora da Eletrobras, mas já nos anos 90, nesse processo de liberalização, as distribuidoras elas foram saindo da órbita federal, da órbita estadual, virando empresas privadas. O movimento, particularmente a partir do ano de 2000, 2003, começa a haver uma separação a favor do mercado livre. Mas, inicialmente, esse mercado livre só era possível para grandes consumidores de energia elétrica, notadamente as indústrias, em especial as indústrias eletrointensivas, que tinham acesso, então, a uma energia mais barata do que a do mercado cativo. Esse processo de liberalização, de aumento do mercado livre, ele veio crescendo e hoje ele está mais ou menos numa faixa de 35% a 40% de mercado livre e de 60% a 65% de mercado cativo. Qual é a diferença aí? A diferença da tarifa. Para vocês terem uma ideia, numa concessionária que está integrada, né, do mercado cativo, a energia é quase 3 vezes mais cara do que a do mercado livre. Mas por que essa diferença? Porque no mercado livre os preços variam, entende? E não há controle, regulação lá direta por parte da ANEEL. Enquanto que no mercado cativo, a ANEEL, a todo ano, ela faz uma revisão dos valores que a distribuidora pode cobrar dos consumidores. Então, se por um lado é mais caro, é mais seguro, não pode faltar energia e o preço ali está tabelado. Enquanto que no mercado livre, se der um período de seca, né, de crise hídrica, como eventualmente a gente passa, os valores sobem muito. E as empresas que estiverem descontratadas naquele momento correm um risco muito grande. Essa é que é, vamos dizer assim, a diferença. Mercado livre é barato, mas tem um risco. Mercado cativo é caro, mas não tem risco. Mas o governo entende, seguindo a experiência dos outros países, que ele está diminuindo a régua, ou seja, o corte para você entrar no mercado livre. Atualmente, a última decisão tomada, o último assim, integral que foi que se avançou, é de consumidores que têm um pagamento, uma tarifa mensal de 9 a 10 mil reais, já podem entrar no mercado livre. Então, eles informam para a distribuidora que estão saindo do mercado cativo, ou seja, a distribuidora deixa de cobrar dele a parte da venda de energia elétrica e vai cobrar dele só a parte do uso da rede. E ele faz um contrato com uma comercializadora, aonde é relativamente mais barato. Esse é o estágio que a gente está hoje, e como, né, Maurício, você bem colocou na entrevista do ministro, ele quer avançar neste processo de ampliação do mercado livre. Tem alguns elementos complexos aí que eu posso explicar para vocês, mas eu gostaria de saber se até esse momento eu estou conseguindo, de uma forma bem didática e resumida, explicar essa diferenciação.
Está bem claro, professor. A gente tem algumas outras dúvidas para o senhor sublinhar, que é muito importante como especialista. No caso, então, vamos lá, na adoção do mercado livre, vamos imaginar que eu, Maurício, hipoteticamente passe a integrar, a fazer parte, né? Eu assino meu contrato com uma empresa do Mercado Livre, né? Então, eu vou comprar a energia mais barata que eu encontrar, por um preço mais competitivo, mas eu continuo pagando a distribuição à minha atual concessionária de energia elétrica. Ela continua sendo responsável por essa estrutura de distribuição, independente de quem produzir. Eu posso comprar, talvez, energia solar, já que a gente está falando muito de transição energética, isso talvez, de repente, sirva para estimular as pessoas a aderirem à energia solar, que é mais, enfim, é mais sustentável. A energia solar entra nesse campo também dos múltiplos fornecedores de energia. Então, a gente deixa de pagar para a nossa atual concessionária a produção de energia, passa a pagar apenas a distribuição. A produção a gente passa para outro fornecedor. Em linhas gerais, é por aí?
Isso, muito bem colocado, né? Então, sempre vai haver necessidade econômica, né, da distribuidora, que é responsável pela rede de distribuição, né? E a gente sabe como isso é importante, notadamente agora, frente a esses fenômenos climáticos cada vez mais adversos, como São Paulo enfrentou lá em novembro do ano passado, né? A Enel foi, na minha avaliação, injustamente acusada de não ter conseguido restabelecer a energia elétrica, né? Mas enfrentou 1.000 árvores que tombaram sobre as redes, danificando 140 quilômetros de rede de distribuição. Esse papel está garantido e aí a ANEEL, por ser um monopólio natural, a ANEEL fiscaliza com lupa. E em casos que ela vê algum tipo de negligência, ela multa. Até essa multa aí que foi aplicada à Enel, nosso grupo considera um pouco exagerado e até injusto, tá? A outra é, aí eu vou comprar, eu vou buscar num mercado de comercializadores, existem mais de 300, quem é que pode me oferecer energia? E eu posso estabelecer o contrato, eu posso fazer um contrato de 3 meses, de 6, de 1 ano, de 4 anos, entende? E posso também priorizar aquelas comercializadoras que se especializam em fontes renováveis. Bem que no Brasil, 90% da geração de energia elétrica é renovável, é uma das melhores do mundo. Vão ter um portfólio de contratos com geradores de eólica, solar, hidrelétrica e, eventualmente, alguma termoelétrica. Tá? No caso da distribuidora, e aí eu acho que eu vou dar um pouquinho mais isso para entender quais são os desafios que a gente tem para levar, para, vamos dizer assim, universalizar o mercado livre, tá? É olhando lá, a partir de 2003, quando houve uma profunda mudança do modelo do setor elétrico como uma resposta ao apagão que aconteceu em 2001, 2002, o modelo de desenvolvimento fez o seguinte: qual era a prioridade naquele momento? Ampliar a capacidade de geração de energia elétrica. Assim, fazer investimentos em novas plantas geradoras, porque o problema que o Brasil tinha passado em 2001 foi falta de oferta. Não choveu, mas não tinha nada para substituir as usinas hidrelétricas que estavam sem combustível, sem a água. Então, houve uma política no sentido, não, vamos ampliar, né, os investimentos. E qual foi a ideia que teve? Até uma ideia muito criativa. Não, como a gente tem um mercado cativo, que naquela época era quase 95%, os consumidores, através das distribuidoras, vão fazer contratos para financiar a ampliação, as novas plantas, notadamente hidrelétricas, que naquele momento foram mais priorizadas. Então, hoje, a maioria das distribuidoras tem contratos, né, que financiar construção de Belo Monte, de Geral, de Santo, grandes usinas hidrelétricas, entende? Até mais ou menos 2016, 2017, né? O governo fazia leilões, né, olhando a estimativa de crescimento da demanda das distribuidoras, juntava essas estimativas e a cada ano fazia leilão para contratar usinas hidrelétricas ou usinas termoelétricas. Então, hoje, as distribuidoras, elas têm contratos de compra de energia dessas plantas e são contratos de 30 anos, entende? Então, aí você está um grande desafio. O que que eu vou fazer com esses contratos? Entende? Que hoje essa energia é mais cara do que a eólica e a solar nas usinas hidrelétricas, notadamente que esses contratos são indexados. Então, vou dar um exemplo assim para poder repassar para vocês, né? Num determinado ano, as distribuidoras, as 50 distribuidoras no Brasil, fizeram uma estimativa de quanto ia crescer a demanda até 5 anos à frente. Daqui a 5 anos, as áreas lá de mercado analisavam, estimavam, olha, eu vou ter que crescer 5% aqui do meu mercado, tá? Aí o governo, era informação sigilosa, as distribuidoras mandavam essa informação, o governo agregava essas informações e abria um leilão para quem quiser construir ou usinas hidrelétricas, posteriormente eólica, né? E eventualmente usina termoelétrica, porque pode não chover, eu preciso disso. Aí ganhava o leilão quem oferecia essa energia mais barata. E quem ganhasse o leilão ganhava um contrato, se fosse usina hidrelétrica, de 30 anos. Ele tinha 5 anos para construir aquela usina, daí a projeção dos 5 anos da estimativa, e as termoelétricas ganhavam um leilão de 15 anos. Aí ganhava, pronto, ela construía aquilo, pegava os vencedores, pegava esses contratos de 30 anos da usina hidrelétrica, ia no BNDES, conseguir um financiamento a um juros muito barato. Por quê? Olha, quando eu começar a produzir essa energia elétrica, eu tenho um contrato de 30 anos indexado e eu tenho todos os consumidores que vão pagar essa energia. Então, qual é o problema hoje que eu estou ampliando o mercado livre? É que eu vou ficar com esses contratos pendentes, entende? Uma energia mais cara. Essa talvez o obstáculo que o governo vai enfrentar para levar adiante esse processo que é correto, que outros países fizeram, que é de mercado livre, a energia mais barata. Mas eu tenho os contratos, como a gente chama, contratos legados, entende? Então, por exemplo, Portugal, que é um país que nós estudamos bastante, fez lá um mecanismo justamente para tirar essas usinas, esses contratos, e permitir que o contrato no mercado, que os contratos no Mercado Livre avançassem. Essa é uma dificuldade aí que nós consideramos que deve merecer a atenção da política energética brasileira.
E a gente pode ter como impacto também essa questão que o senhor ponderou de contas de luz mais baratas, mas também um serviço de qualidade inferior ao que é prestado hoje. Isso também é um risco que pode acontecer, né?
Eu acredito que não, porque como eu vou separar a parte da comercialização da parte da distribuição, da tarifa fio, né, da rede, a ANEEL vai continuar olhando, analisando com lupa esse custo e a qualidade do serviço. Inclusive agora vai iniciar um processo de renovação das concessões dessas distribuidoras que fizeram os contratos há 30 anos passados. A ANEEL é muito atenta a essa questão de qualidade e, por alguns indicadores aí que se medem a qualidade vem melhorando porque a ANEEL fica obrigando as distribuidoras a investir na rede, na qualidade, em digitalização, em botar rede subterrânea, em melhorar a qualidade dos transformadores, etc. Tá? Aí está certo. O Mercado Livre, não. Eu vou, quando chegar lá na minha vez, eu gasto, sei lá, R$500, R$600 por mês, e eu puder escolher, eu também vou ter opção. Não, eu quero continuar no mercado cativo, que não é obrigado, ou eu quero ir para o Mercado Livre. Então vai ser uma opção. Bem, o que eu coloquei agora é o seguinte, para eu fazer esse processo, eu tenho que resolver os contratos legados. Porque tem contrato que vai até 2045, entende? E são contratos com energia mais cara, porque eles foram feitos, né, para usinas hidrelétricas naquela época indexadas. E hoje a energia solar é a mais barata que tem, a eólica também é mais barata. Se você for comparar hoje, quanto é que custa um megawatt? Uma usina hidrelétrica nova, de uma eólica nova, de uma solar nova, a solar é ultra competitiva. Então a energia hoje é mais barata, mas eu tenho os contratos legados. Esse aí é um problema aí que o governo vai enfrentar, mas pelo que nós estamos entendendo, e de certa maneira é correto, é estimular o crescimento do mercado livre, porque realmente ele estimula a competição dessas fontes que hoje são mais baratas, né? Você imagina, para construir uma usina hidrelétrica, você faz um estudo de quase 10 anos. São investimentos, capital intensivo, longo prazo de maturação, daí a necessidade do contrato de 30 anos, né? Para você financiar uma obra. Para muito eólica hoje é muito mais barato, não é tão capital intensivo, né? Então, realmente, a tendência para a expansão do mercado livre eu consideramos inexorável, mas você tem que resolver esses contratos legados.
Professor, eu queria entender o papel da agência reguladora nessa situação que a gente está tratando aqui, que é, por enquanto, hipotética, né? A gente está ainda no campo da discussão, muito embora ainda exista projeto de lei ainda em tramitação no Congresso, que está travado, o texto está numa comissão especial na Câmara dos Deputados, já com relator escolhido, mas ainda necessita de discussão. O senhor falou que a ANEEL, ela continua, por exemplo, fiscalizando, regulando a questão da distribuição, continua em cima, né, fiscalizando com lupa, né, como usando o termo que o senhor falou, a distribuidora, né, a concessionária, que caso o consumidor deixe de comprar energia com essa distribuidora, mas obrigatoriamente continua pagando pela distribuição a essa distribuidora. E a ANEEL regula essa questão, a qualidade da distribuição, as tarifas da distribuição. Agora, queria saber em relação à produção, ao fornecimento. A ANEEL, ela continua regulando, enfim, por conta da livre oferta aí de negociação de preço, enfim, as várias possibilidades para o consumidor. Qual é o papel da ANEEL nessa questão? Porque a dúvida é o seguinte: se der algum problema, em quem o consumidor vai reclamar?
Tá, Maurício, muito bem, realmente. Qual é o papel da agência reguladora, né? Ela foi criada no âmbito desse processo de liberalização do mercado, né? Antes, as empresas estatais assumiam todas as responsabilidades e a tarifa era determinada pelo custo do serviço. Calculava qual era o custo, dividia entre os consumidores e pronto. Quando eu começo a liberalizar o mercado, ou seja, que eu trago a iniciativa privada para uma atividade de infraestrutura essencial para o desenvolvimento, para a vida, para o cotidiano, para a economia, né? Fique aí uma semana sem luz, que a gente sente na carne como é que essa infraestrutura, né, é importante. Então, os governos, a começar lá pela Inglaterra, criaram uma agência reguladora. O que, que ela faz? Tem um contrato do poder concedente com um grupo privado que fala, não, eu pago aqui para ser a concessionária de uma determinada região, tá? Tá lá estabelecido. Pode ser um estado, pode ser um pedaço de uma cidade, etc, etc. Então, ela assina um contrato. Nesse contrato, tem direitos e deveres. Qual é o melhor direito que tem pro grupo? É que o que ela investir, ela vai ser remunerada. Ela não tem risco. Isso é muito importante. Uma remuneração que é também pré-fixada. Fez investimento, o investimento foi reconhecido e tudo, ela recebe. Então, aí a ANEEL fica de olho, de lupa, né? Volto a insistir isso, e tem um corpo técnico excelente, são funcionários de Estado, são concursados, né? A política ali, ela, assim, os interesses políticos e tal, não são filtrados, não passam, é tipo o BNDES, entende? É uma coisa muito... É a melhor agência reguladora dos setores de infraestrutura do Brasil. É um pessoal muito qualificado, muito sério. Então, ele fica de olho ali, tá? Notadamente nos investimentos na rede, né? O que eu hoje consumo de energia elétrica foi feito, quer dizer, que é, vamos dizer assim, a parte da energia saiu de um leilão. Então, esse leilão também tem um valor. E a distribuidora, ela não ganha na compra e na venda de energia elétrica, ela simplesmente repassa. Então, aí está separada a parte do custo da energia do custo do investimento, tá? Ao passar para ampliar o mercado livre, a ANEEL vai continuar ali de lupa em cima dos investimentos. E, notadamente, esses investimentos vão ter que, assim, vão ser muito, assim, importantes nesse processo de transição energética, porque as inovações tecnológicas associadas à transição energética, que é carro elétrico, geração distribuída, redes inteligentes, esses investimentos vão ser feitos na área de distribuição. Então, o papel da ANEEL é mais importante ainda, até no sentido de separar o joio do trigo, do que é necessário para que a transição energética avance, como é o caso de carro elétrico, né? Tem que ter uma regulação para os eletropostos, etc. O preço da energia, não. Mas para o eletroposto, para o investimento, a distribuidora pode investir em eletropostos? Não pode. Entende? Pode ser uma empresa do grupo, mas ela não pode. Então, aí tem uma regulação. Quando eu vou lá para o mercado, para a comercialização, para a energia, esse mercado é mais livre. Então, a regulação, a ANEEL, não tem a obrigação de regular esse mercado, porque é um mercado livre. Tem empresas que têm energia, têm plantas, e elas vendem para consumidores, direto ou indiretamente. Entende? Aí, quem regula isso é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde esses contratos, eles são, vamos dizer assim, cadastrados. Então, eu quero comprar energia elétrica de uma comercializadora. O meu contrato vai ser registrado na Câmara de Comercialização, e ali está dizendo os direitos e deveres, qual é o preço, qual é o valor, qual é a duração, etc. Se alguma coisa acontecer de uma comercializadora, ainda não há uma regulamentação que dê garantia para o consumidor. Esse também é algo que vai precisar ser aprimorado. A garantia desses contratos, ela é muito frágil. Não é como num banco, entende? Como setor financeiro, que tem o melhor sistema de garantia, é assim, inclusive a nível mundial. Ali não, os contratos ainda são muito frágeis. Eventualmente, algumas comercializadoras quebram, porque elas apostaram errado. Ah, fizeram um contrato de compra de energia barata, mas aí essa geradora não conseguiu honrar com a oferta dessa energia, mas a comercializadora vendeu essa energia para consumidores. Esses consumidores ficam sem energia, entende? Então, esses contratos são muito frágeis, né? É um outro desafio. O setor elétrico tem capacidade de superar o corpo técnico, né, do setor elétrico como um todo, das empresas e tal, é um nível muito qualificado, entende? Mas esse também é um desafio, aprimorar esse contrato da comercializadora aonde a ANEEL não tem interferência sobre esse contrato. Aí fica ao nível da Câmara de Comercialização. Em relação à distribuidora, não, a ANEEL vai continuar lá acompanhando diretamente os investimentos que são feitos no aprimoramento da rede de distribuição para melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado a todos os consumidores, seja no mercado cativo, que alguns vão ficar ali, por exemplo, a faixa da população que vive de tarifa, que usa a tarifa social, que são as famílias economicamente menos favorecidas. Essas certamente vão ficar no mercado cativo, entende? Enquanto que outros não vão sair para o mercado livre.
Perfeito. Professor Nivaldi de Castro, professor de Economia da UFRJ, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, explicando para a gente as diferenças entre o mercado livre e o mercado cativo no setor de energia, que pode significar o fim do monopólio, né, já que o governo pretende, tem a ideia, tem o plano de incluir residências de classe baixa e de classe média no mercado livre de energia, uma discussão que vai invadir aí o ano de 2024. Professor Nivaldi, muito obrigado pela sua participação, por todas as explicações, pelos esclarecimentos aqui para a gente, para o ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e quem tiver interesse em aprofundar esse tema, que é relativamente técnico, né? Eu procurei ser o mais didático possível, pode entrar no site do GESEL, que a gente tem vários artigos, documentos e tal, inclusive artigos de opinião, que ajudam um pouco a formar opinião da população, dos consumidores, em relação a um setor tão importante para a sociedade brasileira, que é o fornecimento de energia elétrica. Muito obrigado. Fico à disposição para futuros temas que certamente não faltarão nesse ano aí de 2024. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Até a próxima.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. Tayana, a discussão sobre como fazer a migração de distribuidor de energia está travada no Congresso, né? Através do projeto de lei 414 do ano de 2021. Esse projeto de lei tramita em uma comissão especial na Câmara dos Deputados, já tem relator escolhido, inclusive a gente tentou conversar com o relator dessa proposta, né, desse projeto, o deputado Fernando Coelho, filho do União Brasil de Pernambuco, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve retorno por questões de agenda. A assessoria do deputado disse que ele não teria a possibilidade de conversar conosco. Fica aí o convite para uma próxima oportunidade para a gente conversar aí com o deputado federal Fernando Coelho, filho. Agora, o Mercado Livre existe no Brasil já tem tempo, né, Tayana?
É, desde 1996, era restrito a grandes consumidores e somente em setembro do ano passado que o governo publicou uma portaria permitindo a migração de todos os consumidores em alta tensão a partir de 1º de janeiro desse ano. Com isso, pequenas empresas e indústrias passaram a ter acesso ao mercado livre de energia. Você falou que a gente tentou contato, né, com o relator dessa proposta na Câmara, e a gente tentou também falar com algum representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, mas também por incompatibilidade de agenda, o prazo aí para o fechamento do episódio, a gente não conseguiu trazer um porta-voz da Associação de Distribuidores para conversar com a gente, mas vamos continuar falando com o assunto com mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Alguém me explica.
Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abraceel. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bom. Prazer enorme. Obrigado.
Eu queria começar te pedindo para explicar para a gente o que está em vigor hoje, o que prevê essa ampliação do mercado livre de energia, qual a estimativa da Abraceel em relação a essa discussão sobre os avanços disso, se realmente, de fato, como o ministro concedeu uma entrevista, né, falando que até 2030 é previsto que os consumidores residenciais entrem também nesse mercado livre de energia, como que a Abraceel está vendo essa expansão?
Primeiro, é importante explicar o que é o mercado livre de energia. O mercado livre é o ambiente comercial, é o modelo comercial em que o consumidor tem a liberdade para comprar a sua própria energia. E aí surgem um monte de dúvidas. Quem é que vai entregar a energia? Como é que eu faço isso e tal? Bom, vamos lá. Nos países em que o mercado já é livre, por exemplo, em toda a Europa, o consumidor já é livre. Na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, em diversos países com economias muito desenvolvidas, o consumidor já é livre para comprar a sua própria energia. Nesses mercados, a distribuidora desempenha o papel, que é o papel principal de uma distribuidora, é aquilo que dá o nome ao segmento dessa empresa, que é distribuição de energia. Então, nesses mercados, a distribuidora desempenha o papel de rede, como desempenha aqui no Brasil, fornecendo infraestrutura de rede, medição, ligação, desligamento. Ela desempenha esse papel que é o business core de uma distribuidora. E o consumidor tem a liberdade para comprar a energia de qualquer fornecedor autorizado a fazer essa venda. Energia aqui no Brasil representa aproximadamente 1/3 da sua conta de luz. Sua conta de luz tem vários componentes. 1/3 desses componentes diz respeito à energia efetivamente. 2/3 é o somatório dos custos de distribuição, dos custos de transmissão, os impostos e dos encargos setoriais. Aqui no Brasil, a distribuidora, para a maior parte dos consumidores, os consumidores atendidos no que a gente chama mercado cativo, que não é livre, ela desempenha um papel duplo. Ela desempenha esse papel de fornecedora de rede, mas também ela desempenha um papel obrigatório por lei de comprar energia em leilões realizados pelo governo e repassar para o consumidor. Tá certo? No mercado livre, esse segundo papel não existe. Ela só fornece o serviço de rede e você paga por esse serviço da mesma forma que você já paga hoje. Se você pegar a sua conta de luz, você vai ver lá que tem, em dado momento, a explicação dos componentes da sua conta, e um deles é distribuição. Então, no mercado livre, o consumidor compra essa energia de qualquer comercializador apto a vender. Consumidores de maior porte podem também comprar diretamente de geradores, mas os consumidores de menor porte têm que comprar de comercializadoras e paga a distribuidora da mesma forma. Isso já existe no Brasil há mais de 20 anos, tá certo? Mas está restrito a um grupo pequeno de consumidores atendidos em alta tensão, na totalidade formado por empresas, indústrias e comércios de médio e grande porte. Em 2022, uma portaria do Ministério de Minas e Energia abriu também esse mercado para um grupo novo de consumidores, também atendidos em alta tensão, mas de menor porte. Consumidores que pagam aí entre 10 e 150 mil reais por mês de energia elétrica. Então, até então, esse mercado estava restrito a consumidores atendidos em alta tensão com demanda superior a 500 kW. Isso dá aí uma conta de 150 mil reais por mês. Uma conta de 150 mil reais por mês é uma tremenda conta. É um mercado para grandes consumidores. A partir de janeiro desse ano, todos os consumidores em alta tensão, ou seja, a partir de 10 mil reais por mês, não é que todo consumidor que paga 10 mil reais está atendido em alta tensão. Você tem consumidores na baixa tensão que também pagam uma conta alta. Tá? Então, aqueles consumidores atendidos em alta tensão, com contas a partir de 10 mil reais, poderão migrar para o Mercado Livre. E esse universo representa 200 mil empresas. Aí parece muito, né? Nossa, 200 mil empresas é bastante. 200 mil empresas representam os 0,04% maiores consumidores de energia do Brasil. Então, ainda que a gente tenha aí uma abertura adicional a partir de janeiro desse ano, ainda temos um mercado de poucos. Ainda temos um mercado muito restrito. Quanto que esses 0,04% maiores consumidores do Brasil consomem de energia? Esse grupo consome aproximadamente 38% da energia consumida no Brasil. Então, são poucas empresas consumindo muito. Esse é o Mercado Livre hoje aqui no Brasil. Então, um trabalho que a Bracell vem fazendo já há muitos anos e que agora ganha força no atual governo, é a abertura integral desse mercado para todos os consumidores, independente do nível de tensão. Isso levaria o Mercado Livre para as residências, por exemplo, para a área rural, o serviço público e para mais de 6 milhões de comércios e indústrias que também atuam no Brasil, mas estão em baixa tensão. Então, é a democratização desse mercado, que é o modelo comercial da transição energética, é o mercado moderno, com competição, tá certo? É um mercado que já existe nos países mais desenvolvidos. Nós estamos atrasados nessa discussão. Essa discussão é antiga no Brasil, como eu disse, mas ficou travada há muito tempo. E, felizmente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu recentemente uma entrevista em que ele reconhece que nós precisamos da isonomia de tratamento entre consumidores. Não é justo que apenas alguns tenham acesso a esse mercado competitivo e que a solução, portanto, é abrir esse mercado para os demais até 2030. Estudos da nossa associação, com apoio externo, inclusive de consultorias internacionais, apontam que já a partir de 2026 seria possível abrir esse mercado para todos os consumidores, inclusive os residenciais. Então, a gente está agora vivenciando esse diálogo com o governo para que, no menor tempo possível, e mantendo a segurança setorial, a segurança do abastecimento, mantendo respeito aos contratos e equilíbrio para todas as partes envolvidas, que a gente possa abrir esse mercado o mais rápido possível, já a partir de 2026.
Ou seja, Rodrigo, bem resumidamente, essa migração aí do mercado regulado, né, do mercado cativo para o Mercado Livre, nada mais é do que uma divisão, grosso modo, da conta de luz. A gente recebe a conta de luz, paga pela distribuição e paga pela comercialização do que é produzido. A conta de luz, ela vai meio que se subdividir em duas, é por aí.
É por aí. Você vai pagar uma conta para o fornecedor de energia elétrica efetivamente, tá certo? E uma outra conta para o distribuidor. Distribuidor, transmissor, encargos e imposto. Agora, há uma discussão, em vários lugares do mundo já é assim, uma conta única, como é hoje, tá certo? Você paga tudo para a distribuidora. Em alguns lugares do mundo, você paga tudo para o comercializador e repassa os custos setoriais para os demais agentes. Então, a conta única é absolutamente viável, sobretudo hoje em dia, em que você tem aí tecnologia para PIX multidirecionais e coisas do gênero. Então, assim, em termos de conveniência para o consumidor, não precisa mudar nada. Você pode ter duas contas ou pode ter uma conta única também.
Como é feito, por exemplo, atualmente no setor de saneamento, onde há cidades em que a distribuição de água é feita por uma empresa, a coleta e tratamento de esgoto é feita por uma outra empresa e aí tudo chega em uma conta só. Agora você falou, Rodrigo, sobre essa discussão que anda travada, pelo menos desde 2021. O que faz com que essa discussão esteja travada? Porque a gente percebe que para os comercializadores de energia parece interessante, porque estimula a concorrência, né? Abre a possibilidade da oferta trata aí também aí da possibilidade de um menor preço para o consumidor. Existe algo que esteja impedindo que essa discussão avance? O que está travando, o que está segurando essa discussão? Porque só agora está sendo trazido à baila para seguir em frente, pensando aí na população brasileira.
Eu abro ainda um parênteses falando sobre essa discussão estar travada em relação à disponibilização dessa migração para todos os consumidores, de modo geral, né? Pedi até para o Rodrigo esclarecer aqui para a gente. A partir desse ano, o Mercado Livre de Energia, ele passou a ficar disponível também para empresas de pequeno e médio porte, né? Antes eram só indústrias de grande porte. Isso já foi um avanço, apesar de ainda não estar disponível para os consumidores residenciais?
Já foi um avanço, com certeza foi um tremendo avanço, foi o maior avanço nos últimos 20 anos desse mercado, tá certo? Só para explicar resumidamente, até janeiro desse ano, só poderia participar do Mercado Livre consumidores atendidos no grupo A, ou seja, média e alta tensão, tá certo? Com demanda contratada mínima de 500 kW. Isso, a grosso modo, significa, em linhas gerais, uma conta de R$ 150 mil reais por mês. Então, são grandes consumidores. Quem paga R$ 150 mil reais de conta de energia por mês é um grande consumidor. A partir de janeiro desse ano, todos os consumidores atendidos em alta e média tensão, ou seja, todos os consumidores do Grupo A, podem migrar para o Mercado Livre, independente de demanda mínima contratada. Isso abre um leque para mais 160 mil empresas, tá certo? Com contas que variam de 10 a 150 mil reais, migrarem também para o Mercado Livre. Então, a gente salta hoje de um mercado, só para ilustrar como isso é revolucionário. Nesses 20 anos de Mercado Livre, nós temos 38 mil consumidores nesse mercado, tá certo? Nos últimos 6 meses, motivados por essa portaria editada pelo Ministério, 15 mil já solicitaram a migração. Então, foram 20 anos para chegar em 38 e 6 meses para colocar mais 15 mil para dentro desse mercado. Então, é transformador isso para uma camada importante de consumidores. Mas isso ainda não chegou nos demais consumidores do grupo B, atendidos em baixa tensão, onde está toda a classe residencial, por exemplo. E aí, respondendo a segunda parte da pergunta, por quê? Isso remota, não a 2021, mas isso remota ao início dos anos 2000. Na verdade, Mercado Livre entrou pela primeira vez em uma lei em 1995. Uma lei de 1995 permite que o poder concedente, ou seja, o Ministério de Minas e Energia, abra o Mercado Livre para todos os consumidores do Brasil. E aí, por que isso não aconteceu dessa forma até hoje? Em 2000, 2001, nós passamos por um racionamento de energia elétrica. E um dos motivos desse racionamento foi a falta de expansão do sistema de geração. E aí, entrou um novo governo, foi o primeiro ano do governo Lula, tá certo? Então, a ministra Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia, instituiu um novo modelo setorial para o setor elétrico nacional. E esse modelo foi baseado no mercado cativo, em que as distribuidoras compravam energia para os consumidores e viabilizavam com isso a expansão da geração, fornecendo contratos para os geradores de 20 ou 30 anos, indexados à inflação. Então, os geradores pegavam esses contratos com as distribuidoras, iam lá no BNDES e financiavam as obras e colocavam esses projetos de pé por 20, 30 anos. Isso viabilizou a gente mais do que dobrar o parque de geração nos últimos 20 anos, tá certo? Só que ao final, lá para 2015, 2016, 2017, esse mercado cativo começou a ter uma demanda por energia pequena, tá certo? E os geradores começaram a buscar alternativas para viabilizar os seus projetos. O preço deu uma aumentada e tornou o Mercado Livre mais atrativo. Então, os geradores começaram a estruturar projetos para o Mercado Livre, com contratos de menor prazo, pulverizados em vários consumidores e etc. e tal. E isso foi uma grande transformação, porque a gente percebeu que nós não precisamos mais, para viabilizar a geração, de contratos de longuíssimo prazo, 20, 30 anos, tá certo? Que contratos de menor prazo também viabilizam essa indústria. E hoje, mais de 90% da expansão da geração está sendo contratada no Mercado Livre e está sendo feita por fontes renováveis. Por quê? Sempre que o consumidor tem o direito de escolher de quem ele quer comprar energia, ele escolhe a energia mais barata ou a renovável. E no Brasil, a energia mais barata é a energia renovável. Então, o Mercado Livre é o principal indutor da transição energética. É o principal indutor da evolução e da continuidade da evolução da energia renovável no Brasil, certo? Então, essa discussão ficou travada durante muitos anos por conta desse modelo setorial que era centralizador, que as compras eram focadas nas distribuidoras, tá certo? Em contratos de longuíssimo prazo. Uma grande vantagem, vocês mencionaram, do Mercado Livre e a concorrência, ela não se dá só na concorrência da conta de luz do consumidor. Essa concorrência não se dá só entre comercializadoras. Essa concorrência também é espelhada na geração, porque quando um gerador desenvolve um projeto com contratos de menor prazo, a todo momento ele está tendo que vender essa energia de novo. E ele vai estar sempre concorrendo com projetos mais competitivos, porque o custo de implementação da energia renovável no mundo é decrescente. Eventualmente passa por um pico em função de uma crise, tem uma guerra aqui que influenciou a cadeia produtiva, há um pico e tal, mas, em geral, o preço da energia renovável é decrescente. Então, enquanto no mercado cativo um gerador vende toda a sua energia por 30 anos, e só vai precisar vender isso daqui a 30 anos de novo, no Mercado Livre está todo o tempo competindo com energia nova e mais barata. Isso gera um círculo virtuoso de competição na geração e também na comercialização de energia. O que mudou de lá para cá foi essa característica da expansão. Nós não precisamos mais de contrato de longo prazo. E agora, mais recentemente, uma visão muito acertada do governo de que está errado esse mecanismo ser oferecido só para uma parcela de consumidores. A gente tem chamado esse grupo de consumidores cativos que não tem essa opção de Brasil esquecido, porque ele não pode fazer nada. Hoje, a situação que a gente tem é que grandes consumidores têm Mercado Livre, consumidores com maior renda podem fazer energia solar fotovoltaica, que ainda é um instrumento para classes mais favorecidas, porque você precisa ter telhado, você precisa ter exposição ao sol, mas, principalmente, você precisa ter recurso financeiro para implementar um projeto de energia solar. Então, ainda é um negócio que está restrito a classes mais favorecidas. E o grosso da população, mais de 90 milhões de consumidores, está preso no mercado cativo, em que as distribuidoras compram energia de forma compulsória em leilões realizados pelo governo, indexado à inflação, transformando essa energia cada ano numa energia mais cara, e ele nem sabe o que estão comprando para ele. Por exemplo, o consumidor não tem a menor ideia de qual foi a formação do portfólio da última compra que as distribuidoras fizeram para atender a ele. Como agora, recentemente, o Congresso Nacional obrigou o consumidor a comprar energia proveniente da fonte de carvão, sem nenhuma explicação técnica para isso. No Mercado Livre, essas coisas não acontecem, tá certo? Então, em linhas gerais, é isso. Esse é o panorama aí desse nosso mercado nos últimos 20 anos.
A Abracel criou um canal para reclamação sobre dificuldades, né, que as empresas estão enfrentando para fazer essa migração para o Mercado Livre. Eu queria saber como é que está a situação atual, esse índice de reclamações, se ele continua alto em relação ao ano passado, se o cenário mudou.
Olha, ainda existem problemas de migração, tá certo? Quanto menor o consumidor que está migrando, mais simples tem que ser esse processo. Hoje você tem grandes consumidores industriais de energia que consomem milhões de reais por mês em energia elétrica. Essas empresas têm equipes especializadas, profissionais que sabem tratar do assunto energia elétrica no detalhe, com toda a burocracia envolvida e tal. Quando você vai para um consumidor de 10 mil, esse camarada não tem esse profissional. E nem quer ter, nem tem que ter. Então, a gente precisa simplificar o processo de migração. Isso foi feito agora recentemente pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Diversas regras foram alteradas para que o processo possa ser mais rápido, mais prático, menos oneroso, menos moroso. E isso já está surtindo efeito. Agora, ainda há algumas reclamações que estão sendo muito bem tratadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós recebemos nesse canal que você mencionou, num primeiro momento, 180 reclamações de comercializadoras envolvendo alguma etapa do processo de migração. Isso vem melhorando, vem diminuindo, nós temos interagido muito com a agência nacional, nós temos interagido muito com os distribuidores, temos também tentado melhorar os nossos processos internos dentro dos comercializadores, e a nossa meta é para os próximos meses tentar zerar esse número de reclamações. A gente acha que isso é perfeitamente possível, tem ajustes a serem feitos ainda, mas o nosso target é esse. Tá certo? A situação vem melhorando, mas pode melhorar bastante ainda.
Ô Rodrigo, a gente está conversando com o Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abracel, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Como essa medida aí de imigração ela prevê meio que um divórcio, né, entre comercialização e distribuição, você nota que há alguma resistência das distribuidoras nessa separação, já que muitas de alguma forma vão deixar de ter o seu naco de faturamento, né? E eles têm, por conta pelo fato de ser o mercado cativo, né? Eles têm uma tarifa que é mais ou menos fixa, regulada pela ANEEL, né? Agência reguladora que, enfim, fiscaliza, que estipula preços para o setor. Existe uma resistência de distribuidoras em relação a esse projeto de separação, dessa abertura de mercado, a alegação de restrições contratuais aí, né, em relação ao modelo de concessão?
Olha, entre a diferença entre livre, mercado livre e cativo no que tange a remuneração da rede, dos serviços da rede, não há. No mercado livre e no mercado cativo, a distribuidora recebe o mesmo valor pela operação da rede. No mercado cativo, a distribuidora, ao comprar energia para o consumidor, ela não pode ter lucro com essa atividade. A lei que a obriga a fazer essa compra também determina que essa atividade seja de repasse. Ela simplesmente repassa o custo para o consumidor, sem a possibilidade de ter lucro. Em alguns casos, se ela errar a mão na compra dessa energia, ela pode até ter prejuízo com essa atividade. Então, não é uma atividade lucrativa para as distribuidoras. O que as distribuidoras têm são preocupações, tá certo? Por quê? Porque elas compraram energia para determinados consumidores, como eu disse antes, em contratos de longuíssimo prazo, por 20 e 30 anos. Quando o consumidor sai desse contrato e vai para um contrato novo no mercado livre, o que ela faz com essa energia? Então, essa é uma preocupação legítima que as distribuidoras têm, de não transformar o mercado cativo, para aqueles que querem permanecer cativos, num mercado mais caro, porque alguns saíram para o mercado livre. Então, essa é uma preocupação que nós temos também. Nós não queremos que a abertura do mercado gere nenhum desequilíbrio para aqueles que desejarem permanecer no mercado cativo. Porque a abertura de mercado no Brasil, que nós estamos discutindo, diferente da discussão que existe em outros países, não é uma migração obrigatória, não é uma abertura compulsória. Vai para o mercado livre o consumidor que quiser. Outros que não quiserem, não tiverem incentivo, benefício, não a entenderem que não é o melhor para si, permanecem no mercado cativo. E a abertura por si só não pode transformar esse mercado cativo num mercado mais caro, porque esse mercado geraria uma maior inadimplência, acarretaria em problemas, em prejuízos para os distribuidores, e eles têm essa preocupação. O que nós estamos fazendo agora é trabalhar numa proposta que possa garantir a abertura para todos os consumidores sem desequilíbrios. Esse é o grande gol, esse é o grande desafio que o governo e as entidades setoriais têm agora pela frente para viabilizar a abertura para todos os consumidores.
Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, falando sobre o fim do monopólio, o mercado livre de energia, em que as residências, né, o consumidor residencial pode ser muito em breve incluído, falando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Rodrigo, obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aqui para o nosso ouvinte. Até uma próxima oportunidade.
Olha, foi um prazer. É muito importante momentos como esse em que a gente possa explicar para o consumidor em geral o que é o mercado livre. É um conceito distante ainda da sociedade brasileira. O brasileiro em geral não conhece esse mecanismo que já existe, como eu disse antes, em diversos países, na Europa inteira, por exemplo. Não é uma novidade aqui, mas é algo já consolidado no mundo. Então, muito importante, sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição.
Obrigada, Rodrigo. Até a próxima.
Obrigado.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço dessa segunda-feira, abrindo a semana com muita energia, Tayana. A gente volta amanhã.
Amanhã estaremos de volta para falar sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe o fim das aposentadorias compulsórias de militares, juízes e promotores envolvidos em delitos graves. Polêmica aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Vai dar pano para manga na edição de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.